SBS Radio.
Olá, viva Luciana, muito boa tarde a todos. E começamos esta semana pelo Campeonato Português. Foi o jogo grande da jornada 14 e o primeiro do campeonato esta época entre os principais dominadores do futebol luso nos últimos anos. O Futebol Clube do Porto e o Benfica empataram a um golo, com ambas as equipas a continuarem a 4 pontos do líder Sporting. A jogar fora, o Benfica inaugurou o marcador aos 17 minutos, com um golo do defesa espanhol Grimaldo, mas o Porto conseguiu chegar ao empate aos 25 através do avançado iraniano Mehdi Taremi. O jogador acabou por ver depois um cartão vermelho direto aos 73 minutos, deixando os azuis e brancos com menos um atleta em campo. Jorge Jesus, o treinador do Benfica, disse no fim que queria mais desta partida.
Dominámos o jogo sempre, com mais um ou com menos um, fomos sempre dominadores do jogo. Num jogo com esta qualidade que o Benfica hoje apresentou, não pode sair daqui com o empate.
O descontentamento de Jorge Jesus perante o empate. Já o técnico portista Sérgio Conceição sublinha a dificuldade desta partida.
O primeiro pensamento que eu tenho é que foi um jogo difícil para as três equipas. Apesar disso, penso que o jogo muito competitivo como eu esperava, com uma intensidade acima da média.
Com este empate, Porto e Benfica estão no segundo lugar, ambos com 32 pontos, mantendo os 4 de diferença para o Sporting, que é primeiro, tem 36, e que também nesta ronda empatou em casa com o Rio Ave a um golo. Porto e Benfica não aproveitaram assim o deslize do Sporting. E como um Porto-Benfica não pode deixar de ter polémica, Sérgio Conceição e Jorge Jesus desentenderam-se no final da partida. Ambos os técnicos protagonizaram por momentos uma conversa acesa, ainda em pleno relevado do Estádio do Dragão. Esta semana que passou foi semana também de Taça de Portugal e ficaram conhecidos os jogos dos quartos de final que se disputarão ainda este mês, da chamada Prova Rainha no futebol português. São eles Marítimo Estoril, Benfica Bolonenses Sade, Gil Vicente Futebol Clube do Porto e Sporting de Braga Santa Clara. Isto antes da jornada 14, de que já lhe falei, e a jornada 14 antes da final 4 da Taça da Liga, a terceira prova do calendário em Portugal, que se joga nesta nova semana. Na próxima terça-feira, Sporting Futebol Clube do Porto, na quarta, Braga Benfica, e no próximo sábado, a final. Jogos que decorrerão em Leiria. No mercado, esta semana, o presidente do Santos do Brasil confirmou que está fechada a transferência de Lucas Veríssimo para o Benfica. Foi uma das novelas dos últimos tempos. Numa conferência de imprensa em São Paulo, Andrés Rueda falou de uma negociação difícil de quase um mês com o Benfica, após a qual o líder dos encarnados de Lisboa, Luís Filipe Vieira, aceitou os novos termos da transferência. Entre eles, receber o central somente após a presença dos santistas na Copa Libertadores da América.
O presidente do Benfica é muito duro. A negociação começou de uma maneira não muito boa. E depois de quase 20, 25 dias, a gente conseguiu chegar a um bom denominador. Tá? Então, aquilo que era 5 anos, passou a ser pago 75% basicamente em 2021 e uma última parcela mais para frente. Isso, teoricamente, tudo fechado e sempre uma condição fundamental. Qualquer jogador teria que ficar até o final da Libertadores. Então, a gente teve vários problemas de entendimento. Uma hora o presidente do Benfica queria o jogador de imediato, outra hora ele só queria pagar depois que fizesse a transferência, ou seja, houve um desgaste de negociação, mas no final acabou dando tudo certo, tá? E eles aceitaram todas as condições que a gente colocou.
E assim sendo, o Santos, ainda com Lucas Veríssimo, vai à final da Taça Libertadores da América no próximo dia 30, diante do Palmeiras, equipa do Verdão, que é treinada por outro português, Abel Ferreira. É o segundo português na final da Libertadores, depois de Jorge Jesus, na última época, ao serviço do Flamengo. A seguir, Lucas Veríssimo, defesa de 25 anos, viaja para Lisboa, tudo indica no início de fevereiro, para representar o Benfica. Lá fora ainda, Bruno Fernandes foi eleito o jogador do mês de dezembro da Premier League, batendo um recorde da competição. O médio internacional português do Manchester United torna-se no primeiro jogador de sempre a vencer o prémio 4 vezes no ano, tendo conquistado o galardão em fevereiro, junho, novembro e dezembro. Novamente por cá, esta semana que passa, ficou a saber-se que as competições profissionais de futebol em Portugal, Primeira e Segunda Ligas, e ainda os jogos da Seleção Nacional, não vão parar durante o confinamento anunciado na passada quarta-feira pelo Primeiro-Ministro António Costa. Para além das ligas profissionais, Primeira e Segunda, também as principais provas tuteladas pela Federação Portuguesa de Futebol, consideradas equiparadas às profissionais, não serão suspensas. Ou seja, vai continuar a jogar-se o Campeonato de Portugal, o terceiro escalão, o Campeonato Nacional Feminino e os campeonatos masculino e feminino de futsal. Também os campeonatos séniores de outras modalidades vão continuar. Pedro Proença, o presidente da Liga, entretanto, reagiu com satisfação à continuidade do futebol profissional em Portugal. O presidente do organismo que organiza a Primeira e Segunda Ligas fala de uma decisão sensata e legítima, corolário de toda uma atitude responsável, rigorosa e previdente adotada pela Liga Portugal e pelos seus clubes e profissionais em face do aumento do número de casos da pandemia da Covid-19 no nosso país. Palavras de Pedro Proença nas redes sociais. No Sporting foi iniciado um processo de despedimento de vários funcionários, arrancando assim também uma reestruturação no clube que já tinha sido internamente anunciada. Numa primeira fase, o Sporting vai dispensar cerca de 20 pessoas de diferentes áreas. O clube está a negociar as rescisões de contrato individualmente com cada um dos funcionários, entretanto notificados da decisão. É mais uma consequência da pandemia. Ao nível das seleções, a seleção portuguesa de sub-21 ficou a conhecer o calendário para a fase de grupos do Campeonato da Europa da categoria, que se disputa na Hungria e na Eslovénia. A formação comandada pelo técnico Rui Jorge abre a competição no dia 24 de março, na cidade eslovena de Koper, frente à Croácia. 3 dias depois, Portugal defronta a Inglaterra, em Ljubljana, fechando o grupo na mesma cidade frente à Suíça, no dia 30 de março. A fase a eliminar joga-se depois entre o dia 31 de maio e 6 de junho, neste Campeonato da Europa de Sub-21. Nas outras modalidades, no ténis, Frederico Silva qualificou-se pela primeira vez para o quadro principal de um Grand Slam, ao vencer o francês Grégoire Barrère na terceira eliminatória de qualificação para o Open da Austrália. O tenista português de 25 anos, número 182 do mundo, bateu o número 100 da hierarquia por 6-3 e 6-4 em 1 hora e 44 minutos. Frederico Silva juntou-se assim a João Sousa e a Pedro Sousa, que tiveram entrada direta no quadro principal para o torneio que este ano se realiza entre 8 e 21 de fevereiro. No handball, Portugal entrou a ganhar no Campeonato do Mundo da Modalidade de 2021, que decorre no Egito. A seleção portuguesa venceu a primeira partida diante da Islândia por 25-23. E assim saímos para esta semana, não sem antes deixar um fortíssimo abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas para a Rádio SBS da Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.